Já, acho que vai ser já a quarta semana, terceira semana talvez consecutiva que a gente tá falando do
Monark?
Superman aí, do... Não, do Monark não,
Fazendo
Monark tá
Monark.
proibido de falar do Monark. Tá proibido de falar do Monark nesse
Proibido.
podcast aqui.
Tudo bem, não tenho nada pra falar sobre ele também.
Eu queria falar mal dele.
Não, não
Não.
pode, tá proibido.
Você
Que
tá pegando um
saco.
hype que já passou.
Que
Entendeu?
saco.
Falar do Monark é tão outubro.
Eu tô... Ai, senhor.
Começamos mais um Papo Loki. Eu sou o João Magalha e comigo estão Rafael Chino,
oi,
Bernardo Medeiros,
ué,
Raquel Faiza,
opa,
e nossa convidada especial, que é podcaster, editora e jornalista, Belle Félix.
Hello, tudo bem?
E no programa de hoje nós temos aí o Ice Cube Antivax, a Nerdolada atacando Eternos aí por causa da representatividade do filme, o primeiro trailer da série do Boba Fett, o segundo trailer de Morbius, e mais uma presepada envolvendo aí o Round 6. Eu queria começar com seu rolê aí do Ice Cube, afastado do filme após se recusar a tomar vacina. Já é o segundo filme que ele abandona por causa disso, e ele estava ganhando um salário de 9 milhões de dólares.
Só, apenas.
Só, pouco.
Tratado, eu diria.
Exato. E aí, Bernardo, você que faz parte do grupo Terraplanistas Brasil,
sou,
pra fazer chacota, só explicar aqui pra Belly que é pra fazer chacota, que nenhum dos nossos integrantes é terraplanista.
Obrigada pela explicação. Necessário, eu diria, né, afinal.
Exato.
Né, nos dias de hoje é necessário. Eu fico sempre com medo.
Não, já pensou, a pessoa participa de um podcast e descobre no meio desse podcast que a pessoa é terraplanista. E tipo, essa coisa de antivax era exatamente pra pessoa falar: não, é isso mesmo, não tô me vacinando, não. E aí eu, no meio do podcast, meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui?
Quando eu me meti, cara.
Fala aí. Qual que é o rolê dos antivax? Qual é o medo deles, assim, real com as vacinas? Você sabe? Tem isso, discussão lá dos terraplanistas?
Então, cara, os terraplanistas, eles acham que não é coisa de Deus, né? Sei lá. Tipo, tudo pra eles é Deus. É tipo, não tá na Bíblia.
Jesus não tomou vacina, né?
É, e viveu até os 33, porque eu vou tomar se eu tenho 20, tá ligado?
Entendi.
Tipo...
A Nick Minaj falou que não vale a pena tomar vacina quando você é um homem porque o seu saco incha. Então eu acho que as pessoas estão com medo do saco inchar, mas pegar cachumba também incha o saco.
É,
tem esse ponto aí.
O que a galera acha? Que o saco vai inchar, virar um balão, ele vai sair voando por aí?
O problema é que se ele sair voando por aí, ele pode descobrir que não existe a cúpula. É esse o medo dele. Entendeu?
Gente,
passar da cúpula do terraplanismo.
Não, assim, a parada do terraplanista é: ele acredita que tudo é uma conspiração. Tudo, 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 tudo que existe tudo no mundo, tá ligado? Então existe uma união assim dos poderes, assim, dos governos, né? A teoria deles é que, tipo, todos os líderes mundiais, eles estão por trás da Terra Globo. Então a Terra Globo. A Terra Globo é uma forma deles, como é que se chama? Comandarem os seres humanos, né? Então, as pessoas do Terra Plana, elas acreditam que elas quebraram essa corrente.
Eles
então,
acordaram.
Eles estão, tipo, eles acordaram na Matrix, tá ligado? Tanto que eles fazem muita piada com a pílula azul e pílula vermelha, que eles acordaram e eles estão vendo a realidade. Eles têm muita pena da gente que é globaloide, tá ligado?
Agora...
Quando você falou união dos poderes, eu imaginei tipo um capitão planeta plano, tá ligado? Que era tipo...
Não duvidaria.
Chapéu de alumínio, terra plana, antivacina, tá ligado?
Ou nem a união dos malfeitores vai ser o capitão redondeta.
Cara, o que eu acho mais louco dessa história toda do Ice Cube, e não só do Ice Cube, mas também de outras pessoas que perderam papéis importantes por causa de suas, aspas, crenças, é que, assim, cara, você quer ser maluco? Sei lá, seja. Porque, assim, você entra num nível de discussão que eu, particularmente, eu nem consigo conversar com uma pessoa que acredita nessas coisas terraplanistas, antivax e coisas do gênero, de que existe uma ordem iluminati que controla o mundo, bibibibobó, o que seja. O que eu não entendo é, véi, você tá perdendo 9 milão. 9 milão porque você não quer tomar uma porra de uma vacina. Isso eu não entendo.
Mano, porra aí, na moral, se alguém fala pra mim e fala assim, Chino, eu vou te dar uma... Precisa ser nem 9, pode ser metade. Porra, eu vou botar um chip em você e vou saber tudo que você faz na sua vida. Eu falo show.
Isso não tá acontecendo de fato na sua vida. Você usa cartão de crédito, você usa Facebook, sabe? Então, de graça você tá fazendo, pagando.
Eu ainda vou ganhar pra você espionar minha vida? Porra,
só vê. Eu acho que ele não tava afim de trabalhar, gente. Ele queria uma folga.
É uma teoria. Pô, mas não é como se o Ice Cube fosse o maior ator do mundo fazendo muitos filmes por aí.
Né? Pois é, né?
É, mas
nos anos 2000, né? Ele tava ali bombando. Mas 2021, quem é Ice Cube?
Quem é Ice Cube?
Às vezes o cara só quer se aposentar, né, galera? Vocês não estão sendo justos.
Só se aposenta,
porque se você é conhecido, se geral te conhece, a galera vai te cobrar na rua, porra. Tu podia fazer aquele filme. Agora, se você se tornou anônimo, tu vai poder sair, fazer comprar no shopping. Às vezes ele até já tomou a vacininha dele. Mas ele fala assim, eu vou mandar que eu não tomei, porque eu quero poder tirar férias, tranquilo, sair com a minha família e ir pra Disney.
É um ponto de vista.
Pode ficar na fila, né? Essa empresa de globalista.
É, tem isso. Igual, porra, Ludmilla, não que ela não tenha tomado a vacina, não sei. Mas aquele dia que os fãs pegaram ela na praia, ela falou que o nome dela era Kátia. Constrangedor. Constrangedor.
Eu não sabia dessa história.
Essa história é muito boa, pô. O cara chegou na Ludmilla na praia. Pô, você é a Ludmilla, vamos tirar uma foto dela. Não, meu nome é Kátia.
Desarma a pessoa, né? Porque a pessoa vem muito empolgada, querendo, fala, não, não. Kátia.
Na real, eu ia achar que o nome dela verdadeiro era Kátia, que ela queria ser chamada de Kátia fora dos palcos, sacou? Tipo, Ludmilla seria o nome artístico dela. E na vida real, quando ela não tá no palco, ela gosta de ser chamada de Kátia. Eu ia, inclusive, tuitar sobre isso. Gente, descobri aqui que a Ludmilla gosta de ser chamada de Kátia quando não tá se apresentando.
Não, ela contra-argumentou e falou, eu não sou a Ludmilla. Falou da Ludmilla na terceira pessoa. Falou, eu sou a Kátia.
E peraí, depois como é que descobriram que era a Ludmilla?
Porque era a Ludmilla, era a voz da Ludmilla, era a cara da Ludmilla. Ficou bem difícil, assim, ela se defender, porque gravaram o vídeo, né?
E ela não tirou foto com o bro?
Não tirou, passou vergonha tripla.
E se fosse só realmente uma pessoa muito parecida com a Ludmilla e não era a Ludmilla, as pessoas estão só difamando ela à toa.
Só existe.
Porque uma
isso em Hollywood.
Me confundiram com o Totoro.
Pô, igualzinho, cara. Agora que você falou.
Então,
caraca.
E aí a menina chegou pra mim e falou, oh, você é aquele moço do Parafernália, que na época tava muito em alta também. E aí a amiga dela cutucou ela e falou, não, pô, é do Porta dos Fundos. Aí eu falei, porra, não sabe nem de onde eu sou e quer vir pedir autógrafo. E ela deve achar que o Totoro é um escroto até hoje.
Que vacilão.
Gostaria de pedir aqui desculpas, inclusive, se o Totoro estiver ouvindo a gente. O Totoro é um fofo e muito gente boa. E peço perdão por ter difamado.
Desculpa,
seu nome.
Só o Totoro, não a fã que se decepcionou. Legal isso aí.
Sim, é óbvio.
A gente já fechou aqui que fã tem que acabar.
Exato.
Mas enfim, voltando para esse rolê do Ice Cube aí, é essa parada do fanatismo, né? Essa galera acreditando que tudo é uma grande conspiração para controlar todo mundo. E eu entrei numa discussão essa semana, eu tava muito sem ter o que fazer, com a galera que tava atacando a bissexualidade do Superman no coisa.
Ó, o fiscal de cu.
Exato. E aí eles me explicaram que o problema não é se o Superman ou o filho do Superman é bissexual ou não. O problema é que isso é feito para atacar as crianças. Eles querem que as crianças vejam aquilo e se tornem homossexuais. E aí eu perguntei, tá, mas para quê? O que que acontece depois? Se vão dizer que isso é verdade, aconteceu aí, todo mundo viu o filho do Superman bissexual, e aí todas as crianças se tornaram bissexual. O que que acontece? O que que a pessoa que está planejando isso tudo vai ganhar se o mundo inteiro se torna bissexual?
Eu tenho uma teoria.
O que que acontece?
Eu acho que isso vai favorecer o fim do mundo e a volta de Jesus. E no fim, para quem acredita nisso, né? E no fim das contas, a gente estaria favorecendo o abençoado que acha que vai para o céu. Então, assim, não é? Porque hoje em dia você vai discutir com o crente, tudo é, meu Deus, é o fim do mundo. Que bom! Teu Deus está vindo te buscar. E eu vou pro inferno dançando.
Caralho, é mesmo, Mariana? Caralho, velho. Raquel,
eu não sei.
Crente anelista, caralho.
Eu não sei. Porque não é? Olha só, gente, minha avó morreu. Quando minha avó morreu, minha mãe sempre fala isso. Minha avó morreu esperando Jesus voltar, entendeu? Era uma mentira que minha avó contava para minha mãe e para a igreja. E minha mãe fala, Raquel, eu tenho 60 anos, Jesus não voltou até hoje. Então, assim...
Sua mãe é muito prática, gostei.
Pois é, e ela podia ter se tornado uma dessas pessoas, mas não se tornou. Quando eu entrei para a igreja, minha mãe me tirou da igreja. Ela ia me buscar com um negócio para me bater. Minha mãe é total anti-igreja.
Ela falava, vai ajoelhar não, vai ajoelhar não.
Ela falava, a igreja vai te deixar burra, ela falava. Mas, então, eu acho que no fim das contas, né, não tá todo mundo esperando o fim do mundo. Se isso for mesmo o fim do mundo, que beleza. Esse é um bom contra-argumento.
Né? Tá no inferno, abraço capeta, gosto.
Esse rolê do Jesus vai voltar, vocês acham que foi a primeira versão do A Gente Compra na Volta?
Eu acho que Jesus mandou uma causada, igual aquele pastor dessa semana aí da notícia, que morreu e avisou que ia voltar e ficou todo mundo esperando pra sepultar ele, porque falaram que ele ia ressuscitar e ele não ressuscitou.
Puta, o cara ficou 3 dias, né, cara, pra ser enterrado.
Mó zoado. Então, eu acho que Jesus mandou uma causada só pra galera se comportar maneiro. Ó, galera, eu vou voltar, hein? Que é aquilo.
Olha
só. Seu pai te deixa no seu amigo e fala: se você fizer merda, eu vou saber.
Se tu colar com fariseu, eu vou voltar bolado nessa porra.
Diz que Jesus meteu o louco igual o Ice Cube, ele só queria se aposentar. Aí foi embora, falou que um dia ia voltar, mas que tava de olho em tudo pra galera continuar seguindo as paradas que ele pregou.
Isso.
E falou, não, um dia eu volto aí. E a gente, foi o famoso vamos marcar do carioca.
Cara,
foi isso que ele meteu.
Exato, eu acho. Cabeludo, porra, carioca.
Eu acho que Jesus era tipo um colírio capricho, entendeu? E aí eu acho que ele tava cansado de dar exemplo e ser convidado para ser príncipe de 15 anos. E não poder tomar uma cerveja. Porque é isso, você tem que dar o exemplo, não pode se misturar com bebida alcoólica e tal. E aí ele só mudou o corte de cabelo e falou que morreu, entendeu? E foi isso, e falou, porra, agora eu tô livre, eu vou poder... Tanto é que tem vários, o Código da Vinci, que é totalmente real, né? Aquela, não é ficção. Falou que Jesus teve um filho com Maria Madalena, várias gerações, não sei o quê. Como ele fez isso, ele morreu? Fica aí a dúvida. Então, ele não morreu.
Tá ligado?
Ele só se aposentou.
Não, tem tipo um apagão na vida de Jesus, tá ligado?
Pois
tá,
é.
A Bíblia que não conta. Nessa época aí ele deve ter metido louco. Aí voltou maneiro.
Aí
voltou,
foi numa festa.
Imagina, a gente descobre que tem um histórico de carecas históricos que fizeram milagres. Deve ser Jesus que rapou a cabeça.
Não fala isso em voz alta que vai ter gente acreditando. Ou fala isso em voz alta e funda uma igreja. Tem duas opções aí.
Fundar uma igreja.
Só os carecas são bem-vindos. Já existe a skinhead.
Nossa. Somos eternos. Viemos para proteger os humanos dos deviantes.
Se você ama alguma coisa...
Seguindo esse rolê de extremismo aí, de antivacina e de dominações mundiais, o filme Eternos aí da Marvel, que mal estreou, já está sendo atacado pela galera. Uhum. E é o primeiro filme da Marvel a ficar com uma nota baixa no... Mas... Rotten Tomatoes.
Pois é, eu vou entrar com um detalhe aí nessa parada. É. Muitos dos críticos que fazem parte do Rotten, eles ainda não votaram, porque não estreou ainda no país deles. Então, essa ainda não é o resultado final, que até agora, né, tá sendo mostrado como o pior atrás de coisas como o Incrível Hulk.
Pelo menos não tá atrás, sim, de Centopeia Humana.
Não, não, tô falando em relação a Marvel.
Marvel mesmo, né?
Óbvio que tá, assim, 1000 anos na frente de A Mulher-Gato, da DC.
Que doideira. É porque a DC é foda.
Não, mas tá atrás do Thor 2, né? O mundo.
Exato, que é ruim pra caraca. Né?
Porra.
Eu vi uma postagem no Instagram de um perfil chamado Narrativa Feminina. Não sei se vocês viram também. E aí ela faz um compilado explicando toda essa questão. Eu adorei isso daí, porque, tipo, algumas coisas eu não tinha parado pra pensar, e também é sempre bom quando a pessoa chega e coloca tudo escritozinho, assim, na tua frente. Que é exatamente isso que você tava falando, né? De que, por enquanto, só assistiram críticos estadunidenses, e em sua maioria vão ser homens brancos. Uhum. E tem essa questão de representatividade, que é essa palavra que a gente já tá falando e batendo tanto que ela já tá virando um clichê. Mas quando você tem um determinado ponto de vista de vida, porque você cresceu de um determinado jeito, você termina criando esse ponto de vista, de um homem branco, algumas coisas não vão pegar em você, sabe? Não vão fazer sentido, não vão repercutir em você. Porque aquilo ali meio que não importa na tua vida. Enquanto que quando você tem um outro gênero, uma outra orientação, um outro cor de pele, que seja, algumas coisas que passam imperceptíveis para um vão ser extremamente importantes para você e vai estar ali na tua cara, esfregando. Então, realmente, o fato dos críticos estarem agora colocando essa nota baixa já é um indicativo disso. E também tem algumas coisas que as pessoas estão falando que ele não segue a famigerada fórmula Marvel, né? Parece que é um filme muito mais aberto. Pelo que eu entendi, parece que é um filme que talvez exija um pouco mais de quem tá assistindo, não sei. Foi essa impressão que eu tive. Então, assim, todo esse impacto negativo mais me deixou curiosa do que um Mulher-Gato da vida em que as pessoas deram nota baixa, porque as pessoas chegaram e falaram assim, não, é ruim mesmo, o roteiro é ruim. Esse daí ninguém tá falando que a história é ruim.
Isso é verdade.
O buzz que tá rolando é de que, tipo, parece que é estranho, ou então porque sofreu um ataque. E não porque é ruim. Então, assim, eu tô muito curiosa. Eu quero saber, tipo, que porra foi que a Marvel fez, então, com os Eternos, que são uns personagens que ninguém conhece. Até quem lê, conhece pouquíssimo.
Cara, eu leio bastante de Marvel, não conheço nada de Eternos. Aí. Nada.
Então, eu tô achando que isso é um dos melhores propagandas que fizeram pro filme.
Eu não ligaria menos pra esse filme, agora eu tô curioso.
Pois é.
Cara, eu vou ser sincero, eu tô indo amanhã pra assistir que vai lançar amanhã aqui. E, cara, tô com a pulga atrás da orelha, mas eu li um pouco sobre o que ela tá falando, que é sobre essa parada de eles estarem dando nota baixa pela representatividade de vários, tipo, heróis.
É, o nome disso é Review Bombing. E aí eles, quando o Rotten Tomatoes viu que isso estava rolando com esse filme, eles fecharam. Parece que no IMDb não fecharam ainda, então tá com uma nota bem ruim. E isso daí, pelo que eu entendi, começou a rolar com Capitão Marvel e com Star Wars, Os Últimos Jedi, que eles também sofreram muito review bombing. E aí o Rotten Tomatoes viu que, tipo, putz, a gente vai ter que entender que tem um público racista, machista, misógino, né? Então... parece que a gente vai ter que criar uma espécie de controle nisso daqui, né? Mesmo minha gente.
Ah, o Pantera Negra teve essa parada, tá ligado? Eu chonei MDB, eu fui olhar depois de um tempão, aí tava lá, tipo, a galera, ah, esse filme é ruim, ai, tem negro demais, não gosto.
Caralho.
Cara, foda, né? Porque, tipo, tem uma pira, assim, que tem aqueles racismos, tipo, quase imperceptíveis, tá ligado? Tipo, a galera não... declara publicamente que não gostou da representatividade, mas, tipo assim, começa a achar desculpa pra votar mal no filme.
Ah, minha opinião?
Não, só minha opinião tem algo estranho. Aí por isso que agora eu tô muito curioso, tá ligado?
Essa parada que a gente já falou aqui várias vezes, né? Essa ascensão que teve aí da direita extremista e alternativa lá nos Estados Unidos, tem alt-right, que é essa babaquice. De ficar fazendo esses ataques aí loucos. E, tipo, o rolê da DC Comics tá tendo funcionários estão sendo ameaçados por causa da parada da sexualidade do Superman.
Nossa,
né?
Esse pra mim é o que foi o mais louco. Porque, assim, o que eles estavam ameaçando era o prédio da DC, né? O escritório da DC.
Uhum.
não estava ameaçando, assim, apesar deles ameaçarem os autores estavam em países completamente diferentes, tipo, os caras estavam meio que de boa. Mas uns funcionários da DC, que às vezes não tem nada a ver com aquela revista, sei lá, o cara trabalha, sei lá, na copiadora de lá, eu não sei, com licenciamento, não sei. E aí o cara tá sendo ameaçado. E assim, e esse levante que você falou, que eu acho mais bizarro ainda, porque assim, isso sempre existiu no mundo. Essas pessoas, elas sempre existiram. A questão é que a internet deu voz, e com um algoritmo que propicia isso, e tipo, já tem milhares de textos hoje em dia falando de como o Facebook e o Twitter super gostam desse tipo de conteúdo, propiciou que eles ganhassem mais espaço ainda e que eles conseguissem atormentar a vida dos outros seres humanos por causa de uma, entre aspas, opinião. É um troço velho. Velho, que ódio.
Essa semana também, aquele rolê do... Assim, foi muita coincidência, né? O rolê que teve aí com o iFood, depois deles terem cancelado... Aí, vamos falar do Monark.
Puta, ah, que bom.
Quebrei a regra do papo.
Eu quero xingar ele.
De Proerd Ancap. Chama de Proerd Ancap.
Tá. Proerd Ancap.
Foi bem que a galerinha pra defender ele, que deu um ataque ali, o cara que mudou de parada dentro do iFood, né? Foi muita coincidência, os caras cancelarem a parada, e aí os caras vão lá e mudam o nome dos restaurantes, que não tem porra nenhuma a ver com isso, tipo, os caras não atacaram o iFood, tá?
Mas não foi um funcionário?
Então, tem gente falando assim, que, tipo, pra um funcionário ter feito isso, pode ter sido meio bizarro. Talvez o iFood tenha metido essa pra encobrir vulnerabilidade no código. Mas a galera falou, velho, mas tem gente argumentando que é possível, mas assim... Talvez o iFood tenha dito que foi, mas não foi, tá ligado? Eu vi gente, tipo, ué, que entende do assunto, meio ressabiada, falando assim, cara, se pá, o iFood tá só encobertando que tem uma vulnerabilidade.
Ah, pra mim tava nítido que foi hacker. Mas eu acho meio complicado existir um hacker bolsonarista. Eu acho difícil.
Eu não acho, não. Até porque eu conheço tanta gente que trabalha com TI que tem essa mentalidade.
Exato. TI é um...
Não me apresente essas pessoas, não.
Eu conheci...
Você conhece um monte.
O único cara que era terraplanista que eu conheci ao vivo, tirando o B, e tirando o amigo que veio terraplanista que eu trabalhei, era de TI. Que era um maluco bem complexo, que ele era um terraplanista maconheiro.
Eu acho engraçado, assim, porque... A cada dia a gente vai desconstruindo o negócio do maconheiro ser um grande filósofo, né?
Exato. Às vezes a mente vai pro caralho.
É, então, é só. Tipo, eu sempre faço a volta no tempo, né? Da época dos meus 20 e poucos anos, de quando a gente tinha. O Anonymous estava realmente surgindo, né? E aí, e aí tem até a série do Mr. Robot, e aí tem um Anonymous Online Gag falando da nova ordem mundial, de que a internet vai construir um novo mundo e bibibi, bababó. E quando você olha pra trás e vê o que é que eles realmente estavam falando, você vê que é um discurso assim meio estranho. Você vê que é um discurso assim sempre meio liberalzão, um negócio assim meio que quando você para pra olhar assim, tem uma carinha meio fascista isso daqui. Então, e geralmente quem consumia esse tipo de conteúdo e quem produzia esse tipo de conteúdo nos idos do NightGag, 4chan, Reddit, coisas do gênero, tudo da área de ciência da computação, tudo da área assim, de TI, então...
Exato!
Eu fico mais com um pezinho atrás com pessoas de TI, e ainda mais que é um curso, tipo, mega machista, só tem homem, mulher não sabe codificar, mulher não sabe escrever código, mulher não sabe fazer conta, não sabe usar planilha de Excel, sabe? É, bitch, bring my sandwich, era uma piada do 9gag, que...
Pois é,
sabe? Então, Pedal Bear é uma piada do NineGag. Quando eu paro pra pensar, eu fico, meu Deus.
NineGag é um lugar. Nossa.
Que doideira.
Ser do TI, então, é quase um pré-requisito pra ser em céu. Você tem que ter ali um curso básico, pelo menos.
Porque, cara...
Desculpa acabar com a sua...
Não, eu tô bolada. Eu tô revendo agora todo o meu histórico de relacionamento.
Amigos de TI, progressistas, amigos TI de esquerda, vocês estão no meu coração, mas é foda. É uma profissão muito... que te possibilita ficar muito... sei lá, sacou? Na tua, tá ligado? Tipo, acho que, sei lá, não é nada tipo, contra pessoas introvertidas, mas... pessoas nerds tradicionais assim, tinha essa vibe tipo de não se relacionar muito com outras pessoas, de não ter muito convívio social e tal. Essa galera ficou muito na dela e tal. E TI sempre foi vendido como essa profissão que você pode fazer em casa, não ter contato com o mundo, tá ligado? E isso aí, às vezes, pode ser problemático, essa coisa. Se você não tem essa pessoa na rede maneira na internet, ela entra nos grupos estranhos, fica mais estranha ainda, aí é foda.
Então, a gente tá abrindo aqui hoje uma campanha, né? Homens brancos do TI, socializem.
Oh, por favor.
Pode ser. É.
Gostei.
Você não, eles têm que sair pro bar, tomar uma cerveja, ver a realidade, né? Ver que existem outros tipos de existência, né, e tal. Porque eu acho que é isso, né? A pessoa erra na vida, né? E se torna um bunda mole do caralho, se ela não entende que existem outros tipos de existência, né? Que vai ter o cara ali que vai sofrer preconceito por causa disso, que o machismo tá aí, né? Se ele sai, se ele socializa, ele vai ter contato com isso, vai falar, poxa, não quero ser esse bunda mole.
Gostei.
Faz sentido. Eu acho que faz sentido.
Façam terapia.
Também.
Ah, terapia.
Tem essa parada, né? Essa parada estranha, como é que é o nome mesmo? Quê?
É... Tetrapia, não, terapia.
Isso, algo assim, alguma parada assim.
Você senta, fala e bizarramente você sai melhor depois.
Uhum.
Não é mágica, é tecnologia.
É tecnologia.
Olha o louco do que a gente já falou sobre o filme de Eternos e a gente não faz a mínima ideia sobre o que é o filme.
Pois é.
Exato. É sobre Angelina Jolie, sendo linda, maravilhosa.
Bem-vindo ao Papo Loki.
A gente leva o Loki a sério demais.
É, a gente é meio caótico aqui, assim, a gente dá uma flutuada nos assuntos.
Quem é você, mané?
Eu sou Venom. Brincadeira, Dr. Michael Morbius é ao seu dispor.
É, olha só, saiu o segundo trailer de Morbius, cara. E aí? O que vocês têm pra dizer sobre isso? O que dizer desse universo compartilhado da Sony que eu mal conheço e não considero pacas?
Cara, eu acho que é assim. O Jared Leto, cara, ele é um ator que as pessoas ainda não entenderam o que ele tá fazendo, tá ligado?
Nem ele não sabe o que ele tá fazendo, cara.
Realmente eu não entendi não,
velho. Nem ele. Ele não sabe se ele é ator, ele não sabe se ele é Messias, que ele tava lá na ilha dele cobrando 10 mil pros fãs dele passarem lá um final de semana com ele, lá todo mundo vestido de branco, brincando de culto maluco.
brincando de Merlin Manson, de Charlie Manson.
É, tipo, não sabe o que tá fazendo. Mas enfim, o trailer saiu aí, é no mesmo universo do Venom lá, ele faz aquela piadoca no final. A Sony tá aí tentando pegar uma onda no Miranha do Tom Holland, aí tem aquela... A cena pós-crédito aí do Venom 2, que eu não sei se vocês já estão sabendo, se vocês querem saber, se vai configura spoiler para vocês ou não. É, mas é isso, a Sony não tem, deu lá, emprestou o Homem-Aranha para a Marvel e está fazendo uma bagunça do cacete fazendo filme com os vilões do Homem-Aranha. E aí eu acho que tipo, não teve filme mais errado para ser pensado, para ser feito, do que do Morbius, que ninguém se importa muito. Né?
O que, que ele é? Ele é um homem morcego?
Ele é um vampiro científico.
Ah, não é interessante.
É tipo plot de Resident Evil.
Gente, falando em Resident Evil, o novo trailer de Resident Evil é lindo. Nossa,
eu não vi.
Saiu o trailer de Resident Evil.
Aham, o novo. Genial.
Com a Mila Jovovich?
Não, não, não. É agora seguindo realmente a história real do jogo.
Tipo, eu não acredito, finalmente.
Vai ter a mansão, vai ter a porra toda, vai ter a Claire e o Leon, assim, mesmo, lá na delegacia de polícia.
Ah, eu gostava da estarração do outro, ele era completamente sem noção, era um filme ali só pra você ver uns tiros e dar umas risadas, e sabe, era bom, eu gostava. E a Jovovich estava ótima, eu gosto dela como atriz de ação também, então... Agora que vão levar a sério, eu perdi o interesse.
Mas não vai ser bom porque o primeiro trailer tem aquela música da galera do Sense8 lá na hora da...
Ih, puta merda.
Da hora da suruba lá, do meme do He-Man, What's Up,
Blood?
É, isso aí, tem essa música no trailer e a gente sabe que essa música aí só serve no filme, no meme do He-Man. Ela não, o He-Man
nossa,
se apropriou,
gente. Eu amo muito essa música, é a música da minha infância, cara. Não fala mal dela, não.
Desculpa. Eu vou cortar essa parte também.
Eu vou re- regravar a minha pergunta para parecer menos babaca.
E eu ainda digo mais, ainda digo o seguinte, se eu quisesse historinha de jogo, eu estaria jogando, não estaria assistindo filme. Olha o comentário babaca, hein?
Mas evoluiu para isso, para não ter mais filme de jogo.
Cara, ó, falando em Morbius, que vocês estavam falando que é o Morbius, né? Na verdade, ele é um personagem muito importante em todo o Aranhaverso. Vocês que gostaram muito do Aranhaverso aí do Morales, pô, ele é muito importante, porque o Aranhaverso é meio que é unificado, porque ele começa a ter uma sede por seres totens, né? São seres como o Homem-Aranha mesmo. Ele,
mas acho que não é ele, não. Acho que é o outro cara. Acho que é o Morlun, uma parada assim.
Morlun. já é vampiro também, foi mal.
É, não. É o Morlun.
Então, o Morbius, ele é totalmente inútil no mundo da Marvel.
Não, se eu não me engano, acho que ele faz parte dos clássicos, né? Histórias clássicas da Marvel, junto com algumas coisas, eu acho que do... Ai, talvez eu esteja falando merda, mas acho que é do Drácula, uma coisa assim... Eu lembro que tem algumas... Ele é um personagem realmente bem pouco conhecido, o que geralmente pode ser um problema, mas que com um bom diretor e um bom roteirista e tudo mais, pode ser super bom, porque você só refaz ali uma história e se diverte. E eu acho que toda franquia tem que ter seu vampiro, por mais que eu esteja cansada de vampiros. Toda franquia tem que ter seu vampiro, porque é divertido, porque é legal, pode propiciar aí uma história, um bom cineminha. E, né, vamos ver o que é que Jared Leto vai aprontar aí depois do Coringa, né?
Eu acho complicado, eu acho que ele tá se botando na linha de tiro, né, depois de Coringa.
Depois daquele papel excepcional dele como Coringa, ele vai fazer um papel excepcional como Morto.
Eu vou sair do personagem. A ironia, tá ligado?
Assim, o Jared Leto era um ator que eu gostava muito, vai, na época de Hacking for a Dream e tudo mais. É, a banda dele não chega...
das armas é muito maneiro, pô.
É, então, ele é um ator tipo meio que fodão, assim. Gosto do trampo dele. De uns tempos pra cá é que eu fiquei mais assim, mas também quando ele... entrou nessa coisa de culto, eu também já fiquei meio assim, né? Então...
Que culto?
Ah, ele criou um culto, né? Na ilha dele.
Que maneiro.
Cara, o Midsommar lá que ele criou lá pra ele, né? Não sei.
Esses caras é muito doido, na moral.
Sei lá, eu acho que depois do Coringa que ele fizer é lucro, tá ligado? Tipo...
Sabe o que ele tá devendo? Pra tá aceitando esses papéis?
Pode ser, será que ele é o novo Nicolas Cage?
É, a gente pode fazer uma vaquinha pra ele pagar a conta de luz e parar de fazer filme ruim, né?
Não, gente, faz vaquinha pra mim. Mandar ficar jogando Jared Leto.
O que não falta pro Jared Leto é gente querendo fazer vaquinha pra ele. Fundou um culto.
Pô, mas então, é porque assim, eu vi só esse trailer, não vi o trailer anterior, porque eu também não gosto muito de ver trailer. Então, não sei, vai que o filme... Não sei, gente, tem que esperar também o filme sair, né? Não sei.
Eu fiquei curioso.
Eu fiquei curioso. Parece bem feito.
Eu gosto de história de vampiro que não é vampiro, tá ligado? Que nem aquele vampiro, tipo, classicão, aquele... Ah, eu vou chupar o sangue da minha vítima, tá ligado? E eu vi umas paradas de ação que eu achei maneiro.
É, e fora que treino hoje em dia é um troço que é muito tricky. Né? Porque ele não tá mais hoje em dia sendo feito pra apresentar um filme, pra apresentar uma mídia como era, sei lá, uns 10, 15 anos atrás. 10, 15 anos atrás existia um programa de TV, na TV por assinatura, que era só pra mostrar trailers, e eu amava esse programa. Porque ele mostrava exatamente os filmes que viriam, mas atualmente os trailers eles são pra agradar um público, pra criar um hype... para testar o público, para saber se as decisões que a produção está tomando estão certas ou não. Então, assim, tem toda uma outra logística para um trailer que não necessariamente é para você saber sobre o que é o filme. E, às vezes, os trailers também têm spoilers, tem... É só uma junção de um monte de imagem louca lá, que não é para você entender sobre o que é aquele filme, é só para você ver que tem uma cena louca. Então, assim, eu não sei sobre o que vai ser... Assim, né, eu sei o que vai ser sobre... Eu sei que Mobius está mais... Morbius está mais estruturado do que um Eternos da Vida. Mas, assim, vai ser aquilo ali? Não sei, gente.
Eu sou meio contra ficar fazendo filme de vilão, assim, à toa, e aí o vilão não é mais tão vilão, porque o Venom, tudo bem que ele já não era vilão há muito tempo.
Eu acho que isso começou com Malévola, né? Essa porcaria.
É, sim.
Que é um filme bom, até. Você já vê que eu sou meio do contra aqui. É um filme bom de Malévola. O da Cruella também, eu gostei.
Ah, o da Cruella a gente gostou.
Ah, o da Cruella é da hora, sim. Mas não pela Cruella, né? Eu acho que se fosse outro nome, tipo Vera Lúcia, seria...
um bom filme.
Não, né? É uma boa história. Assim. Eu não acho maneiro achar a mulher que queria matar um monte de cachorro maneiro. Entendeu?
Mas tem a justificativa lá. Né?
Não, nada vai justificar isso. Mulher, nada. Quando chegar no filme 2, você vai falar assim, não justifica. Quando chegar no filme 8, você vai falar, não justifica. Aí você vai falar, e a terapia não tá em dia.
Eu não sou um caçador de recompensas.
Não foi o que eu ouvi.
Vamos pro livro do Boba Fett aí, que saiu o primeiro trailer. Tô hypado pra cacete, porque simplesmente cachorrinho de Star Wars, qualquer coisa que sair eu tô indo lá ver. Me passou essa sensação de série de máfia, tá ligado? O Boba Fett indo lá convencer a galera que ele vai ser o novo líder e acabou, que é melhor eles... Olha, vou ser o líder, vocês gostando ou não. A gente pode resolver isso aí, vocês aceitando trabalhar pra mim, ou embolando na porrada.
Cara, eu aposto que vai ser bom, porque tudo que é de Star Wars, que não é principal, é muito melhor do que é principal.
Quando não tem Jedi, é uma maravilha as paradas de Star Wars ultimamente.
Sim, meu irmão. Quanto mais distante do canônico, mais da hora, tá ligado?
Então, eu acho que o problema não é nem o canônico, acho que o problema é mais o fandom mesmo. O fandom tóxico que conseguiu expulsar o criador... Da criatura da produção, tipo, George Lucas falou, cara, não quero mais fazer isso aqui, porque vocês estragaram isso aqui pra mim, tipo, porra, cara, parabéns. Cara,
eu saí de todos os grupos de Star Wars, porque eles ficam na mesma treta sempre, né, velho?
Uhum.
E eu gosto muito quando a galera fala assim, não, nada a ver, esse papo aí que vocês estão botando a política no Star Wars, eu falei, amigo... Não. Jorge Lucas fala disso quando ele criou a série. Tá aqui ele falando. Não, eu não acho que é isso, não.
Tipo, tem estética fascista, tem tudo nazista no Império, e o cara não entende que é político, tipo...
Exato.
A conversa agora deles é que eles querem rebutar essa última trilogia, porque teve muita lacração.
A teoria persiste?
Persiste, a galera ainda tá nessa. Eu saí também de todos os grupos, mas de vez em quando eu vejo uns comentários perdidos aí que eles vão cancelar essa nova trilogia porque ficou muito ruim, estragaram Star Wars. Tudo bem que não é a melhor trilogia de Star Wars mesmo, mas o choro deles é porque a gente sabe que é porque tem uma mulher protagonista e Exato. Porque tinha lá o Finn. A gente já conversou sobre isso várias vezes, como a Disney inclusive cedeu a reclamação dessa galera.
Estragou os novos Star Wars. E a Disney foi conivente com isso, tá ligado?
Exato.
Nossa, e aí a Rey é uma personagem maravilhosa.
Sim.
Ela é muito incrível.
Não, sim. É que a gente acha, a gente tem um achismo aqui, que o Finn, muito provavelmente, lá no anúncio do episódio 7, ele era pra ter um papel maior e a Disney acabou diminuindo o protagonismo dele por causa da reclamação de boa parte desse fandom babaca, sabe?
Sim.
Ah, mas sinceramente, fizeram Mandaloriano maravilhoso, incrível, lindo, sim, e aí sim. Agora vai ter o filho dele, Boba Fett, que eu achei que o trailer não falou muita coisa pra mim, não, tô curiosa porque eu já sei o que eu vi em Mandaloriano. Gostei do Boba Fett de Mandaloriano, gostei lá daquela outra brother lá, com cara de mal e que mata todo mundo na cocota, sabe? Tipo, gostei uhum. desses dois, quero saber o que, é que eles vão fazer.
É, o que mais tá me deixando curioso pra isso é a explicação de como que o Boba Fett saiu de dentro do Sarlacc lá no Retorno de Jedi.
Será que isso não saiu nem em quadrinho, não?
Já. Mas oficial, não, né?
No Legends tinha, né, um rolê de como que ele saiu de lá de dentro.
Ah, no Legends, então, aí perdeu o Playboy.
Pois é.
É muito fácil explicar. Os caras falaram, porra, é 1000 anos de gestão, meu irmão. 1000 anos de gestão, o ácido é um vinagre, tá ligado?
Pode crer.
Pô, demora 1000 anos pra digerir, então, tranquilo, porra. Fica ali 1 ano e não deve acontecer nada contigo.
Pelo contrário, você deve ter até outras paradas que ele tá digerindo ali que tu pode se alimentar, né?
Exato.
Que nojo.
Não, não outras pessoas, não, Raquel. Vai que um coelhinho caiu ali. Pô, já comeu ali um coelho.
Eu tô pensando na prisão de ventre desse ser aí que vocês estão falando só. Mas ele comeu uma mãozinha, né? Eu não gosto de Star Wars, então eu não sei muito o que dizer, assim. Eu escuto vocês, a paixão de vocês, e isso alimenta o meu ser.
É então, peraí, agora volta. Por que você não gosta de Star Wars? Fiquei curiosa.
Sei, eu não entendi. Eu tentei assistir dormir, achava o moleque chato, o moleque lourinho, entendeu? O moleque chato pra caralho.
Mas aí você tá falando do 1, 2, 3 ou do 4, 5, 6?
Eu não sei, eu tentei assistir um monte. E eu nunca entendi o que tava acontecendo. Sabe, tipo, eu simplesmente não entendi, assim, tipo, porra, o cara tem as armas... Aí todo mundo correndo, corre no deserto, corre no deserto, corre no deserto. Briga de espada, corre no deserto, tudo amarelo. Aí o cara, eu não tô entendendo o que é isso.
Eu sei que é muito escrota tá falando isso, porque enfim, né, você não gostou, ponto, e é isso aí, né, não tem pra que ficar insistindo. Mas você tentou Mandaloriano?
Pô, não, porque aí como eu não entendi o resto... Sim, entendeu? É. Pensei, porra, não vou entender qual é a história do cara, né? Tipo assim, aquele que tinha o Adam Driver, eu queria muito, muito ver. Aí eu perguntei, galera, vai ser uma boa? Aí todo mundo falou, pô, não, tu não sabe nada. Eu falei, porra, então vou ver porra nenhuma também não, entendeu?
É, eu acho que em termos de filme, realmente pegar os filmes mais novos talvez fique um pouco meio aleatório, mas eu acho que o Mandaloriano dá pra você começar sem você saber.
Ele é bem fechadinho, inclusive.
É, e apesar dele fazer menções sobre o filme, não é algo, tipo, intrínseco, que se você não souber, sei lá, quem é Anakin ou qualquer coisa assim do gênero, você, ai, meu Deus do céu, não entendi esse episódio. Eu acho que esse Pan, você poderia tentar dar uma chance no Mandaloriano.
Vou tentar.
Mas se você tiver saco, se você não tiver saco, cara, não se força, você só não gosta, as pessoas que lutem, porque você tá feliz na tua vida.
O cenário é assim, corre no deserto.
Tem muito deserto.
Mas aí. Tem bebês lindos também, que você gosta.
É, tem lindos bebês.
Ah, então eu vou ver, aí.
Ele é um filme mais, que o pessoal tava falando, né, que é mais western. E ele é um cara que ele é um caçador de recompensas e ele tá viajando pelo mundo atrás das recompensas dele, é isso. É, tipo, vai ser uma aventurona. Que conta de uma forma um pouco mais sóbria e tudo mais, com cenários bonitões, boa interpretação. E os mistérios que vão se desvendando a partir ali da série é um negócio coeso, né? Um negócio que cai de paraquedas e você não sabe o que é que tá acontecendo na sua vida, sabe? Então talvez possa ser um bom início aí pra você.
Eu vou procurar esse pra assistir. Justo. Pelos bebês.
Sim, tem um bebê muito fofo, ok?
Ah, é o bebê Yoda.
Ele é uma fofura, ele aperta o pescocinho da galera que tá tentando te fazer mal, ele vai lá e aperta o pescocinho assim, ele te defende, ele é muito bonitinho.
Eu vou assistir.
Ô B, aproveita que a gente tá falando de Star Wars, cara, e faz uma pergunta.
Caralho,
que
sabia,
você
mano.
Faz pros nossos convidados.
Eu não faço essa pergunta. A questão é, vocês cismaram que as pessoas têm que opinar sobre o que eu falei.
Você mano, sempre pede pra fazer a pergunta, a gente deixa, a gente fica constrangido no final, e agora você tá falando que não.
Pera, qual é a pergunta?
Então, é o seguinte, o que você acha do Jar Jar Binks?
Eu não lembro muito dele, cara, mas eu só lembro da música de Lonely Island, que é com a... Nossa, agora eu esqueci o nome da atriz que fez a Amidala.
A Natalie Portman.
Natalie Portman, obrigada. Vocês conhecem Lonely Island?
Sim, eu amo.
Então, tem a música com ela. E tem uma hora que o pessoal fala de Jar Jar Binks e é muito maravilhosa essa música. Só lembro dela. É muito bom. Esse vai ser o meu comentário sobre Jar Jar Binks.
O B é muito, muito fã.
Cara, não sou fã, só não odeio ele tanto como todo mundo odeia, cara. Todo mundo odeia ele muito, assim, muito, muito. Aí só de você ter falado que você não odeia, já é tipo, caraca, mano, é uma novidade.
Aquele pôster que vai cobrir a porta inteira do Jar Jar Binks, de alguma maneira aí?
É que, cara, eu nem lembro mais do Jar Jar Binks. E na época que eu assisti, eu achei só que era um personagem que eu fiquei mais impressionada, na verdade, com as roupas da Padmé, que eu achei maravilhosas, do que com o Jar Jar Binks. E aí depois eu descobri que as pessoas odiavam o Jar Jar Binks, eu não lembrava. Sei lá, ele era um personagem XPTO lá, gente. Se as pessoas tivessem prestado mais atenção nas roupas incríveis da Padmé, não teriam esse ódiozinho no coração.
De repente eu tava prestando atenção na roupinha da Padmé o tempo todo.
Tá vendo?
Você tava prestando atenção na roupinha do Jar Jar Binks, que a gente sabe que você é muito fã do Jar Jar Binks. Você tá tudo bem se você é super fã do Jar Jar Binks também.
A gente ama você assim, Ben.
Exato.
Cara, eu não sou fã do Jar Jar Binks.
Ah, não. Agora tu vai meter essa, depois de anos.
É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3.
Bom, mais um assunto aqui que está sendo frequente nesse podcast aqui, que é o Round 6. Depois aí da surubada Round 6 e do caixão Round 6, a gente tem o golpe Round 6, que era a criptomoeda inspirada aí no... Bernardo, tu que é trader também, ó, se liga nesse rolê aí. Dá uma luz.
Qual foi,
a gente,
cara?
A gente tá expondo muito Bernardo, a visita vai ficar bolada, entendeu? É, porque a gente já conhece a essência do Bernardo, mas quando você fala, Bernardo tá no grupo do Terraplanista, gosta do Jar Jar Binks e, e tá envolvido com criptomoeda, parece que ele é muito estranho.
Sim. Bernardo, vamos socializar, né, Bernardo? Estou ficando preocupada.
Eu não sei nem o que falar, cara. Assim, é tipo... Porque, assim, é verdade, tá ligado? Eu não sou nenhum... Eu não sou nenhum apaixonado por criptomoeda e nem sigo sites de criptomoeda no YouTube de vamos ficar ricos com criptomoeda. Cara, eu comecei a comprar criptomoeda de sacanagem, tá ligado? E comecei a ganhar dinheiro com criptomoeda, mas é por sacanagem. Eu não invisto dinheiro em criptomoeda real mesmo, não.
Parece muito que ele tá vendendo. Eu comecei isso com uma pessoa que primeiro milhão.
Mas
o rolê do Round 6 aí, a parada foi um pouco além, porque a galera se aproveitou dos fãs da série, porque a criptomoeda do Round 6 se chamava Squid, porque era essa série aí que muitos países chamaram de Squid Game, só aqui no Brasil que não, porque ia fazer o jogo da Lula e a gente sabe a merda que ia dar se tivesse uma série chamada Jogo do Lula. E ela chegou ao preço de 2.861 dólares antes de perder todo o valor.
Caralho!
Após serem compradas, elas não podiam ser vendidas e todos os sites e redes sociais que estavam falando dessa criptomoeda foram tirados do ar no dia 2 de novembro e ninguém mais sabe de porra nenhuma. Né?
Que merda!
Moeda aí. A galera perdeu uma grana.
E do que eu tava vendo, era doideira porque, tipo, os caras ainda se vendiam relacionado a um jogo que sairia, tipo...
Isso.
Bê tá lavando louça, né, Bê?
Eu não, tô guardando.
É, porque... Guarda com mais carinho aí, cara.
É. Nossos ouvidos são tipo os ouvidos de Deus, entendeu?
O meu microfone é muito sinistro mesmo.
Eles se vendiam como fazendo parte da série real, tá ligado?
Exato. É assim, mas a Netflix já tinha falado, né? A Netflix chegou antes da merda acontecer. A Netflix chegou e falou, não tenho nada a ver com isso aí não, parceiro. Vocês comprem aí por conta e risco de vocês mesmo.
E eu vou botar a culpa no publicitário, porque já tá achando que era ação de marketing. Ah, Netflix falou que não tem nada a ver, mas deve ter sim.
Ah, o pessoal anuncia que vai ter um joguinho, né? Por que não? E às vezes a pessoa não tem acesso à informação que a Netflix deu, de que tipo, não, isso é mentira, isso não... Sabe?
Cara, o que que acontece? Nesse mundo, eu realmente não tenho tempo, porque eu trabalho pra caralho. Eu não tenho tempo pra ficar pesquisando sobre isso. Mas quem sabe investir mesmo, eles leem muita matéria sobre isso. Então, tipo, às vezes tem uma empresa que chega e fala que vai começar a negociar as ações dessa empresa com criptomoeda, sei lá, com o nome Floresta. E aí as pessoas, elas pegam e como, sei lá, digamos que a empresa que falou isso é o Facebook, né? E aí eles pegam e falam assim, cara, vai ter muito dinheiro relacionado com essa criptomoeda, porque as ações dessa empresa agora vão ser todas do Facebook agora vão ser todas ligadas com essa criptomoeda. Então, muita gente compra. E como as pessoas sabem que muita gente vai comprar, se você for uma das primeiras pessoas a comprar, você vai ter um lucro muito absurdo. Então, tipo, é isso, cara. É, as pessoas, elas sabem dessas coisas. Eu não sei não, cara. Tipo, eu comprei porque tava barato. Então, tipo, isso também é foda, tá ligado? E, cara, eu acho que esse mundo de criptomoeda é a parada mais inconstante e mais insegura que existe no mundo. É você pegar e apostar em ações de altíssimo risco. Assim, sempre. Você pode ganhar muito, como você pode perder tudo em um dia.
Você tem que saber mexer nisso.
Nem sabendo. Tô falando sério. Por exemplo, pessoas que estavam falando que o Bitcoin ia bater, sei lá, 60 mil agora, né? 60 mil dólares agora. Cara, isso porque o Elon Musk, ele tinha comprado muito Bitcoin. Muito Bitcoin. E, cara, o Elon Musk simplesmente pegou e vendeu tudo. Da noite pro dia. Da noite pro dia. Quando o Bitcoin ficou muito, muito alto, ele pegou todos os milhões de dólares que ele tinha comprado e vendeu. Então, todo mundo que comprou, depois que ele comprou, perdeu todo o dinheiro.
Caralho.
Entendeu? Tipo, eu comprei antes dele, então não perdi nada. Mas, cara, todo mundo que comprou depois dele, pensando assim, cara, agora vai dar muito sucesso. Elon Musk já tá comprando Bitcoin. Tipo, agora todos os milionários do mundo vão ver Bitcoin como um tipo de investimento seguro. Mano, o cara vendeu tudo. Tudo. Todos os milhões.
Isso foi antes ou depois dele ter ido pro espaço?
Foi antes. Agora ele voltou pra comprar pra criptomoeda também.
Ai, senhor.
Inclusive.
Esse cara é uma figuraça, né?
Que é o quê também? Herdeiro.
Exato.
De mina de diamante ainda.
Ele é uma figura.
Eu vou lançar uma criptomoeda chamada Jar Jar Binks. Pra arrancar essas libras do bem.
Eu vou dar o enter no Craig aqui que eu esqueci, gente. Peço perdão, mas eu tava gravando aqui todo o resto. A gente não vai precisar voltar.
Nossa,
a gente não vai precisar voltar do início.
Porra. Caraca. Caraca.
Eu tava gravando aqui.
Esse é o
João
Magalha.
Exato. Profissionalismo. Eu nunca esqueço. A gente traz um convidado e eu faço essa palhaçada.
Tem crédito pra vida.
Não se preocupe, o João coloca pra gravar antes da gente entrar.
Eu lembro de todas as piadas que eu fiz, eu consigo fazer tudo de novo. Eu anotei aqui no meu caderninho, sabe?